O decreto do mega rodízio na cidade de São Paulo. O início da obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado, o epicentro da pandemia no Brasil. O número de casos do novo coronavírus não para de aumentar, e as autoridades vão testando as possibilidades para evitar um lockdown. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020, dia em que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou um mega rodízio de veículos na capital paulista. A partir de segunda-feira, veículo com placa final par só sai para a rua em dia par. Veículo com placa ímpar só sai para a rua em dia ímpar. Ou seja, no dia 11, primeiro dia de validade da medida, quem sair para a rua com carro de placa final par será multado.
Momentos de questões extremas exigem medidas extremas. Razão pela qual a gente anuncia hoje o retorno do rodízio na cidade de São Paulo, inclusive de uma forma ainda mais restritiva do que ele era aqui na cidade. Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa no momento que a gente observa uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80% e metade dos hospitais municipais referenciados para a Covid já estão com mais de 95% de ocupação dos leitos de UTI. No momento em que a gente observa o próprio ministro da Saúde falando em lockdown, momento em que a gente observa redução na taxa de isolamento na cidade de São Paulo, cada vez mais gradual, um aumento da circulação de pessoas, com ontem atingindo 40 quilômetros de condicionamento na cidade de São Paulo, preciso tomar medidas extremas.
Tá aí o prefeito Bruno Covas num pronunciamento hoje, quinta-feira, dando os motivos pelos quais ele implantou esse mega rodízio em São Paulo, que vai atingir metade da frota de toda a cidade. As regras não valem para profissionais de saúde, mas para os demais moradores, a restrição vale 24 horas por dia e abrange sábados, domingos e feriados, diferente do rodízio normal.
Em São Paulo, o rodízio convencional funciona assim. Carro com placa de final 1 ou 2 não vai para a rua na segunda-feira. Com final 3 ou 4, não sai na terça, e assim sucessivamente nos dias úteis, até sexta-feira. Ele também só vale nos horários de pico da manhã e da tarde, num determinado perímetro da cidade, o centro expandido, o que exclui as periferias. Agora, o rodízio vai valer para toda a cidade. Quem era isento de rodízio, motoqueiros, taxistas e pessoas com deficiência, continua isento agora nesse novo rodízio que começa a valer na segunda-feira.
Como eu disse no dia de ontem, infelizmente o bloqueio de avenidas não surtiu o efeito desejado, não adiantou para conter as pessoas dentro de casa, razão pela qual a gente anuncia agora o retorno do rodízio na cidade de São Paulo.
Aí o Bruno Covas comentando uma medida que ele implementou nessa semana, o bloqueio de alguma das principais avenidas da cidade. A ideia era desestimular as pessoas a saírem para as ruas, mas acabou dando errado. Não teve redução no volume de tráfego de carros, muitas vias ficaram congestionadas e ambulâncias e profissionais de saúde acabaram ficando presos no trânsito.
Essa ampliação do rodízio também representa uma guinada nas medidas de restrição de mobilidade da população de São Paulo nessa quarentena. A aposta da prefeitura antes tinha sido liberar totalmente o rodízio para que as pessoas optassem pelo carro em vez do transporte público, assim evitando aglomerações e aproveitando que as vias estariam mais vazias com a instituição de home office em alguns setores da economia. Só que, como você ouviu na fala do prefeito, muita gente está furando a quarentena em São Paulo. O índice de gente respeitando o isolamento social, ficando só em casa, está ficando abaixo de 50%. Isso é muito menos do que especialistas consideram necessário para evitar o colapso do sistema de saúde pública, que seria um isolamento social respeitado por 70% da população.
Hoje, quinta-feira, começou a valer outra determinação não só na cidade de São Paulo, mas no estado inteiro. É um decreto do governador João Dória que determina o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos comerciais e áreas públicas. Ele está seguindo aí uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que orienta mesmo pessoas sem sintomas de Covid-19 a usarem máscaras quando saírem na rua. Isso porque há estudos que mostram que muitas infecções pelo novo coronavírus partiram de pessoas assintomáticas, que ao falar expeliram gotículas contaminadas no ar.
Em São Paulo, capital, só o comércio vai ser multado se for observada a presença de gente sem máscara dentro de um estabelecimento. O prefeito Bruno Covas falou que a prefeitura não tem capacidade de fiscalização para multar quem estiver andando sem máscara nas ruas. No resto do estado, as medidas devem ser regulamentadas por município, assim como aconteceu na capital.
São Paulo é o epicentro da pandemia no Brasil. O estado já passou a barreira dos 38 mil casos confirmados e 3 mil mortes causadas pela Covid-19. Isso em cerca de 2 meses e meio, desde que o primeiro caso chegou no país, justamente na capital paulista. A cidade de São Paulo soma aí 24 mil casos confirmados e cerca de 2 mil mortes. É o quadro mais grave do país em números absolutos. Como o prefeito Bruno Covas disse no áudio que a gente trouxe aqui no começo do podcast, mais de 80% dos leitos de UTI da cidade, a maior rede hospitalar do Brasil, estão ocupados.
O estado de São Paulo decretou quarentena em 24 de março. Foi o primeiro estado a adotar essa medida, decretando o fechamento de todo o comércio não essencial. É consenso entre cientistas, médicos e governantes de todo o mundo que o isolamento social, com medidas que incluem fechamento do comércio e limitação da circulação de pessoas nas cidades, é a melhor forma de lidar com a pandemia do novo coronavírus, até que surja uma resposta médica para deter o contágio. Uma vacina, por exemplo. Se as pessoas continuarem saindo na rua, o contato segue alto entre elas, o número de infectados dispara e o sistema hospitalar colapsa. Os dados mais precisos coletados aqui dão conta de que 5% dos infectados pelo novo coronavírus apresentam quadro grave e precisam de internação e UTI. Como o número de leitos de terapia intensiva é limitado, o sistema hospitalar inevitavelmente colapsa quando não há nenhum tipo de restrição.
O fato de São Paulo ser o epicentro da pandemia no Brasil e ter sido o primeiro estado a lançar a quarentena gerou um antagonismo muito acirrado entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, que é hostil às medidas de isolamento social e está em guerra aberta com os governadores, querendo atribuir a eles a crise econômica pela qual o país está passando. Ele atribui essa crise às medidas de isolamento social e não à pandemia em si. E hoje, inclusive, foi a pé do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal, acompanhado do ministro Paulo Guedes e de empresários, para pedir o relaxamento das quarentenas. Segundo uma decisão unânime dos ministros do Supremo, quem decide sobre fechamento do comércio e outras medidas de restrição de circulação de pessoas são governadores e prefeitos, não o governo federal.
Então eles vieram aqui mostrar o senhor presidente Dias Toffoli, presente aqui nesse evento, o que realmente está passando a atividade econômica do Brasil. Aquela história, então, de que a economia deixa para lá, primeiro vida, não é verdade. Sempre disse que as duas atividades tinham que ser tratadas com responsabilidade.
Está aí o presidente Bolsonaro hoje, na frente do Supremo, falando das demandas que ele levou ao presidente da corte, Dias Toffoli, dizendo mais uma vez que não dá para colocar a vida antes da economia. Nessa audiência, marcada de última hora, o Toffoli disse que é importante uma retomada econômica, mas que ela tem que ser planejada com estados e municípios.
O que os senhores trazem aqui, com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios.
Coordenação entre o Bolsonaro e os governadores não parece ser uma possibilidade num horizonte próximo, tendo em vista que ele está tendo muito atrito com eles, principalmente com o Dória. Então, o que vem sendo estudado pelos governadores são saídas caso a caso para os seus estados. No final de abril, o Dória anunciou um plano de retomada econômica justamente para 11 de maio, dia que começa o mega rodízio na capital. Quando ele fez o anúncio desse programa de retomada, com flexibilização da quarentena e reinício das atividades econômicas, ele não deu muitos detalhes dos critérios que seriam utilizados, mas disse que a abertura dependeria do estado que a epidemia tivesse. Na época, ele disse que mais detalhes seriam dados em 8 de maio, ou seja, amanhã. quando tivesse os dados segmentados por região do estado, referentes a número de casos, número de testes e número de leitos disponíveis.
A questão é que essa data prevista pelo governador vem justamente quando a curva de contágio continua subindo não só na cidade de São Paulo, como também no interior. Um estudo divulgado ontem pelo governo paulista mostra que o número de casos no interior do estado cresceu 4 vezes mais rápido do que na região metropolitana de São Paulo durante o mês de abril. Nesse mesmo período, a taxa de isolamento caiu em todas as regiões do estado. Indício, portanto, de que o isolamento social está diretamente ligado à contenção do vírus. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado está agora na faixa de 67%. E tem muitas cidades pequenas no interior que nem têm leitos para receber doentes, que precisam buscar atendimento em cidades maiores ou na capital.
Bom, vem aí mais medidas restritivas em São Paulo capital com o mega rodízio. O prefeito Bruno Covas falou que essa é uma tentativa de evitar decretar o lockdown, uma medida que está sendo implantada em várias cidades do Brasil, como São Luís e Belém do Pará. O lockdown é o bloqueio total, o regime de quarentena mais rigoroso que há, em que os moradores têm que apresentar uma justificativa para ir ao mercado ou à farmácia e apresentar autorizações e documentos para chegar ao trabalho. A ver como a população de São Paulo se comporta e se as taxas de isolamento social vão continuar abaixo do desejado pelas autoridades.
E o nosso convidado da redação do Nexo para falar hoje com você é o Estevão Bertoni. Ele vai falar sobre o aumento no número de mortes por Covid-19 que estão ocorrendo dentro de casa. Estevão, já existe um número das pessoas que estão morrendo no Brasil sem passar sequer pelo hospital?
Do dia 26 de fevereiro, quando foi divulgado o primeiro caso de um paciente infectado pelo novo coronavírus no Brasil, até 26 de abril, o país registrou 4.552 mortes dentro de casa a mais do que no mesmo período de 2019. Isso representa um aumento de 14,6% dos óbitos domiciliares em relação ao ano passado. As altas foram registradas em 19 dos 27 estados brasileiros e em 20 capitais do país. Esses dados são do Portal da Transparência do Registro Civil. O que chama atenção é que nos estados que mais estão sofrendo com a epidemia, a média é ainda maior do que a nacional. No Amazonas, onde o sistema de saúde entrou em colapso, as mortes dentro de casa cresceram 94,7%. No Rio de Janeiro, que também passa por dificuldades por falta de vagas em leitos de UTI, o aumento foi de 34,8%. Vale lembrar que isso não tem acontecido apenas no Brasil. Em países como Estados Unidos, Itália e Espanha, grande parte das mortes pela Covid-19 ocorreram fora dos hospitais. Dados do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostram que as mortes nas UTIs representam apenas 20% do total.
E por que isso está acontecendo?
Não há apenas uma explicação para isso. Um estudo de 2014, feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, sobre os padrões de uso de atendimento médico ambulatorial no Brasil, mostrou que existem determinantes sociais nessa busca por serviços de saúde. Quanto maior a renda e a escolaridade, mais as pessoas vão atrás de um médico. Mulheres, pessoas brancas e mais velhas também estão nesse grupo. Apenas 25% dos homens tinham buscado atendimento no período estudado pela pesquisa, enquanto esse número era de 42% entre as mulheres. Já se sabe que o novo coronavírus mata mais os homens e agora tem atingido também os mais pobres. Mas há outros fatores, como o medo de ir a um pronto-socorro e se infectar pela doença, os hospitais sobrecarregados que mandam os pacientes de volta para casa e uma característica preocupante da Covid-19, que é uma piora repentina e uma morte súbita pelo vírus.
Valeu, Estevão. Esse texto vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
O nosso correspondente internacional João Paulo Charlot fala agora sobre as críticas que o premier do Japão vem sofrendo no combate à pandemia.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, olá, ouvinte do Durma com Essa. Quando ainda estávamos no mês de março, Jair Bolsonaro citou o Japão como exemplo. O presidente brasileiro dizia que o governo japonês tinha controlado a pandemia sem decretar quarentena. Naquela época, nós estamos falando de 2 meses atrás, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, resistia a todo custo a parar a economia japonesa para conter o alastramento da Covid-19, ainda mais tendo em vista a proximidade da Olimpíada de Tóquio. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, já alertava então para o risco de os casos explodirem no Japão. Ela defendia a quarentena. Porém, Shinzo Abe, assim como Donald Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, resistia a implantar medidas de isolamento social. O Japão podia ter tomado medidas em fevereiro, logo depois da China, ou em março, como fizeram os países da Europa, mas o governo japonês preferiu esperar. A quarentena, ainda parcial, só foi decretada em abril. Em maio, apenas um mês depois, o número de mortes já tinha sido multiplicado por 6. Em todo o Japão, 75% das pessoas consideram que o primeiro-ministro Shinzo Abe agiu tarde demais. Para efeito de comparação, a vizinha Coreia do Sul, que tem a metade da população japonesa e que está ainda mais próxima da China, que é o epicentro da doença, registrou menos da metade do número de mortes que os japoneses. Assim como Trump e assim como Bolsonaro, Shinzo Abe também adotou um remédio de estimação, o Avigan, e mandou dobrar a produção dele, mesmo sem estudos conclusivos sobre sua eficácia contra o coronavírus. Não à toa, os três presidentes viram sua popularidade cair durante a pandemia. O Japão ainda cancelou a Olimpíada de 2020, que aconteceria em julho, e viu seu programa de distribuição gratuita de máscaras ser manchado por defeitos de fabricação e acusações de corrupção. No Ocidente e no Oriente, líderes de diversos matizes escolheram diferentes estratégias para proteger a saúde de seus povos. Com o passar dos meses, os dados de mortos e de infectados vão aparecendo e cobrando seu preço em vidas e em votos.
Das ações do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo na pandemia, passando pelas mortes de Covid-19 dentro de casa e terminando com as críticas ao governo do Japão no combate ao novo coronavírus, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã eu tô de volta com extratos da semana. Até lá.